Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Presidente da Delegação Parlamentar Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos laureados, Simone Weil e Kofi Annan, Srs. Ministros, Srs. Magistrados, Secretários de Estado, Srs. Embaixadores, Sras. E Srs. Deputados, é para a Assembleia da República uma grande honra poder anualmente ser o local de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Desde 1996, que assim acontece, por iniciativa e acordo de um dos meus antecessores, o Dr. António Almeida Santos, quando Presidente da Assembleia. Este prémio é da responsabilidade do Conselho da Europa, do Centro Norte-Sul, uma importante estrutura do Conselho da Europa, desde 1990, sediada em Portugal. Por isso, o atual Presidente da República, na altura Primeiro-Ministro, dedica um especial carinho a esta instituição e nos deu a honra de estar presente nesta cerimónia. Os laureados de hoje falam por si, mas a Assembleia, como local de atribuição do prémio, apenas exprime que os acolhe com gosto, porque vários são os oradores que fundamentarão o mérito da atribuição deste prémio. Agradeço a vossa presença, felicito os laureados e desde já passo a palavra ao Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul.
Pedimos desculpa, mas o microfone não está a funcionar.
Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies pour l'Alliance des Civilisations, Madame la Lauréate.
Senhora Laureada, Senhor Laureado, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhores Convidados, em primeiro lugar e em nome do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, o Senhor Jaime Gama, que nos oferece de novo hospitalidade nesta sala excepcional para a entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. O Sr. Presidente da República de Portugal, o Sr. Cavaco Silva, aceitou realçar a sua presença e a nossa cerimónia. É um ato que relembra, Sr. Presidente da República, a sua ligação à proteção dos direitos do homem por todo lado e a favor de todos. A sua presença manifesta também a fidelidade longa e estima que tem perante o Conselho da Europa em geral e ao Centro Norte-Sul em particular. Não esquecemos, Sr. Presidente, que o Sr. Norte-Sul abriu as suas portas em Lisboa em 1990 graças ao seu apoio ativo quando era, na época, Primeiro-Ministro. Minhas senhoras e meus senhores, o Prémio Norte-Sul é atribuído todos os anos a dois candidatos que se distinguiram pelo seu compromisso na promoção dos direitos do homem, na defesa da democracia pluralista, assim como na cooperação Norte-Sul e na solidariedade mundial. Minhas senhoras e meus senhores, o respeito por estes valores é atualmente mais do que nunca fundamental se queremos que o nosso planeta seja outra coisa que não só um campo fechado de rivalidades económicas e de conflitos. A senhora Simone Veil é simultaneamente a encarnação e um símbolo deste credo à saída de Auschwitz-Birkenau. Teve esse olhar que nos tornou transparentes e, como escreveu no seu livro, um testemunho extraordinário que é uma vida, e cito, sem dúvida, devido àquilo que eu sofri na deportação, sempre desenvolvi uma sensibilidade extrema perante todos aqueles que nas relações humanas criam humilhação e rebaixamento do outro. É por essa virtude que queremos hoje, particularmente, prestar-lhe homenagem. E, com efeito, todos nós conhecemos o seu percurso enquanto Ministro do Estado do Governo francês, enquanto Presidente do Parlamento Europeu e membro do Conselho Constitucional, do primeiro Parlamento, eleito por sufrágio universal. O seu combate, muito mediatizado, a quando da adoção da lei sobre a interrupção voluntária da gravidez, em 1974, permaneceu nas memórias de todos, quer em França, quer no estrangeiro. Mas, para além disso, e para além de todos estes cargos e de todas estas lutas, há aquilo que Bernard-Henri Lévy salientava apresentando a sua candidatura. É dizer pouco que toda a sua vida e todo o seu pensamento contribuíram para a defesa e para a ilustração dos direitos do homem através do mundo. O nome da senhora Simone Veil é sinónimo, um verdadeiro sinónimo dos direitos do homem. Além disso, a sua ligação para salvar a memória das vítimas dos crimes do regime hitleriano fez de si uma das combatentes mais eficazes contra esta doença contemporânea que se chama a concorrência das vítimas. Minha senhora, ao distingui-la com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, quisemos honrar uma mulher que durante toda a sua vida demonstrou, através do exemplo, que o respeito dos direitos do homem é uma exigência de princípio. Viveu Kafka e atravessou por uma grande barbárie, recusou a fatalidade do destino, soube encontrar no fundo de si própria sempre uma força para viver e de manter-se de pé. A sua vida tornou-se símbolo de coragem. Fundou e é presidente de honra da Fundação para a Memória de Shoah, para que nunca possamos esquecer o que não pode ser dito, aquilo que não pode ser suportado. O Sr. Kofi Annan, ser secretário-geral das Nações Unidas, é estar no ponto de encontro de todas as dificuldades, de todas as turbulências, de todos os conflitos do mundo. E é preciso permanecer nesse encruzamento. Permita-me invocar um facto que toca o meu país, a Suíça, e que demonstra que não só os homens de Estado, os responsáveis políticos reconheceram a sua ação. A Suíça, como nós o sabemos, vota quanto a tudo e constantemente. A adesão à Organização Política das Nações Unidas tinha sido recusada com 75% dos votos antes da queda do Muro de Berlim. O mundo aí era bipolar. Depois de 1989, a questão foi colocada de novo à população suíça e o senhor comprometeu-se pessoalmente na Suíça na campanha que precedeu a votação. Explicou na altura que o mundo tinha mudado e conseguiu convencer, mas digo-lhe hoje que a minha convicção que esse voto claro a favor da adesão da Assembleia Geral das Nações Unidas foi conseguida porque, através da sua ação, conseguiu mostrar a utilidade da organização política e, portanto, a necessidade para a Suíça de aderir plenamente às Nações Unidas. Eu cito o presidente da Comissão Europeia, o Sr. José Manuel Barroso, que é outro nome importante que propôs a sua candidatura e que nos pediu de ler uma mensagem. Portanto, Sr. Secretário-Geral, o mundo continua a mudar, porque pela primeira vez um suíço vai ser o porta-voz oficial do Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, é com uma fidelidade e um grande respeito que tenho a honra aqui de ler a mensagem do Presidente José Manuel Barroso. E ele diz que está triste por não poder assistir à cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul numa cidade, como vocês podem imaginar, que me é muito cara. Mas eu queria felicitar calorosamente Kofi Annan e Simone Veil por ter obtido esta distinção. Saúdo em Simone Veil, uma grande europeísta e a primeira presidente do primeiro Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal. Propus também, diz o Presidente José Manuel Barroso, o nome de Kofi Annan para a atribuição do Prémio Norte-Sul e gostaria aqui de explicar quais foram as minhas razões. Em primeiro lugar, considero Kofi Annan como um exemplo para todos os responsáveis políticos em todo o mundo. Estou satisfeito por ele ter sido distinguido, pois a sua carreira traduz perfeitamente os objetivos do Prémio Norte-Sul. Nascido no Ghana, foi levado a dirigir a maior instituição internacional em Nova Iorque, trabalhando afincadamente nas áreas fundamentais a favor da paz e a favor da estabilidade no mundo. Não podemos imaginar um melhor exemplo de interação frutuosa entre aquilo que é considerado o Norte e o Sul. E depois também me parece que temos que relembrar os esforços que Kofi Annan desenvolveu para levar a paz e a estabilidade para regiões perturbadas, desde o Médio Oriente até ao Sudão, passando pela ex-Jugoslávia e até Timor-Leste. A comunidade internacional reconheceu o imenso mérito dos seus esforços que foram recompensados pelo Prémio Nobel. Finalmente, Kofi Annan também defendeu questões essenciais, a defesa dos direitos do homem, a luta contra a epidemia do HIV, da SIDA, a promoção de ordem multilateral justa e baseada em regras, o desenvolvimento sustentável e uma mundialização mais justa. Todas essas questões, todos estes valores que Kofi Annan defendeu com talento e convicção, fazem hoje em dia parte deste guia que a comunidade internacional decidiu desenvolver para o século XXI. Os objetivos do milénio para o desenvolvimento, onde Kofi Annan tomou uma iniciativa, são apenas um exemplo. Portanto, eu encorajo a União Europeia a mostrar-se muito ativa nestas áreas. Gostaria de concluir através de uma mensagem diretamente endereçada e dirigida a Kofi Annan. O seu exemplo continuará a ser para mim, e estou certo de que para milhões de cidadãos de todo o mundo, uma fonte de inspiração incomparável. Este prémio é, portanto, largamente merecido. Merecido. Senhora Simone Veil, Senhor Kofi Annan, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa atribui-lhe este prémio em prestando homenagem em sinal da nossa adesão de princípio, de razão e de coração à vossa ação e que nos leva a ter uma responsabilidade partilhada que nos relembra que a humanidade deve algo à humanidade. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o presidente.
Je passe maintenant la parole au président de la délégation de l'Assemblée de la République à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, ilustres homenageados Sra. Simone Veil e Sr. Kofi Annan, altas entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. A delegação da Assembleia da República
na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, acompanha sempre com o maior interesse as iniciativas do Centro Norte-Sul, vocacionado para promover a aproximação e o diálogo tão necessários entre as duas metades do mundo. O Centro Norte-Sul resulta, aliás, de uma iniciativa bem-sucedida de Portugal. O prémio anualmente atribuído a duas personalidades de cada um dos lados do planeta exprime bem o compromisso institucional do Centro. Destaca-se como exemplar o empenho dos galardoados na promoção dos direitos humanos, que é o ponto focal para onde devem convergir os esforços coletivos de desenvolvimento e de paz. Na edição deste ano, os homenageados são figuras de primeiro plano, mundialmente reconhecidos nos respectivos campos de atividade, e concitam a presença nesta cerimónia dos mais altos responsáveis do Estado português, o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem saúdo respeitosamente, bem como do Conselho da Europa, o Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar e o Sr. Secretário-Geral, a quem dirijo amistosas saudações. É-me especialmente grato evocar o percurso intelectual e político de Madame Simone Veil, a primeira Presidente do Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal, a quem cumprimento com muito apreço. Cumprimento também cordialmente, em nome dos parlamentares portugueses, o anterior Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Mr. Kofi Annan. Uma e outro são justificadamente famosos e por isso dispensam a apresentação e tornam-se supérfluos quaisquer elogios. Simone Veil e Kofi Annan ilustram com os seus nomes o prémio que hoje recebem. E os parlamentares portugueses do Conselho da Europa só podem regozijar-se pelo reforço de visibilidade que assim alcança o Centro Norte-Sul, felicitando o respectivo Presidente, M. Frey, nosso antigo colega na Assembleia de Estrasburgo. Os direitos humanos constituem um ideal que tende a mobilizar o mundo inteiro. Na elaboração e difusão da doutrina dos direitos humanos, o Conselho da Europa ocupa um lugar de destaque. Nascido do grande sobressalto emocional e cívico causado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, o Conselho da Europa aspira a difundir por toda a parte as conquistas nesse âmbito alcançadas no nosso continente. Madame Simone Veil e Mr. Kofi Annan são militantes credenciados dos direitos humanos e não carecem de estímulos para manter bem alto tal propósito. Os parlamentares portugueses do Conselho da Europa orgulham-se de estar nas mesmas fileiras, ao lado de tão augustas personalidades, a quem felicitam pelo justo galardão que os recebem na velha sala do Senado do Parlamento de Portugal. Muito obrigado.
Tem a palavra de seguida o Secretário-Geral do Conselho da Europa.
Excelências, senhores e senhores, o Conselho da Europa, no seu website, explica que o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa tem sido concedido todos os anos desde 1995 pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa a dois candidatos que demonstraram um empenho forte e visível que tiveram feitos extraordinários e que demonstraram uma clara esperança no futuro da proteção dos direitos humanos. A lista dos recipientes do prémio nos anos anteriores é de alto prestígio. Como habitualmente, os laureados deste ano vêm do hemisfério norte e sul, respectivamente. No entanto, eu tenho que admitir que sempre tive um ligeiro problema com a noção de que um candidato ao prémio está associado apenas a um dos dois hemisférios. O facto é que os 26 personalidades excepcionais que receberam ou vão receber o prémio Norte-Sul, todas foram guiadas por ideais e princípios que são universais. E isso aplica-se independentemente ao sítio onde estavam, onde são ativos, seja a nível local, nacional, continental ou global. Por outras palavras, a sua bússola é ética, não geográfica, e deriva dos seus valores, não do campo magnético da Terra. Mas também é verdade que o mundo está pejado de divisões económicas, sociais e políticas. Enquanto elas existirem, estas divisões vão representar um perigo para o bem-estar do mundo em geral, e não apenas para a sua metade menos afortunada. As divisões sociais e económicas dão azo a ressentimento e intolerância, e estes sentimentos podem ser explorados por facciosos e extremistas de todas as origens geográficas e proveniências ideológicas. Pessoas como a Simone Weil e o Kofi Annan trabalharam toda a sua vida contra estas divisões e contra todas as formas de extremismo, racismo e intolerância. Trabalharam toda a sua vida por mais justiça e por mais humanidade nas questões globais. Trabalharam toda a sua vida por um mundo no qual o Norte e o Sul serão uma questão de geografia e não de fé. É por isso é que eles estão aqui hoje. E por isso é que nós estamos muitíssimo gratos a ambos. Estamos a prestar um tributo a duas personalidades excepcionais. Simone Weil foi deportada durante a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu ao horror dos campos de concentração. Ela foi a principal personalidade política por detrás da liberalização da interrupção da gravidez em França e foi a primeira presidente do Parlamento Europeu que foi eleita por sufrágio universal. A senhora Weil também fundou e esteve à frente da Fundação pela Memória de Shoah. Kofi Annan é o ex-secretário-geral das Nações Unidas e ganhou um prémio Nobel. Iniciou a reforma do sistema da ONU com os dois objetivos de mais transparência e mais democracia. E foi ele que lançou os Objetivos do Milénio. Como temos visto em semanas recentes, ele continua a ser um homem que luta pela paz, fazendo de mediador em conflitos complicados e devastadores. O prémio que estas duas personalidades vão receber hoje é um reconhecimento ao seu contributo para o diálogo entre povos de diferentes países e diferentes partes do mundo. Um diálogo baseado no respeito pelos direitos humanos e um compromisso para com a democracia, boa governança e um Estado de Direito. Isto é também o objetivo essencial, e não só ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com base em Lisboa, mas também ao Conselho da Europa em geral. Uma das nossas prioridades principais é a promoção de diálogo intercultural, que é indispensável se queremos combater as ameaças e explorar o potencial das nossas sociedades no século XXI. O diálogo intercultural é importante porque aproxima povos e culturas mais ainda e reduz os riscos de mal-entendidos, tensão e conflitos. Para o Conselho da Europa, o derradeiro objetivo é criar condições que permitam aos povos de diferentes culturas e com diferentes origens étnicas, religiosas ou outras, não apenas viver lado a lado, mas viver uns com os outros. A intolerância é má. Mas a tolerância apenas não chega. Devemos construir sociedades nas quais as pessoas não apenas se tolerem umas às outras, mas se respeitem. Para este esforço, sempre contamos com forte apoio do governo português. Há quase duas décadas,
A sua contribuição foi vital na criação do Centro Norte-Sul. Para aqueles que não sabem, o Primeiro-Ministro, na altura, Sua Excelência Cavaco Silva, esteve à frente desta iniciativa e agora ele é o Presidente de Portugal. E em 2005, sob a presidência portuguesa, o Conselho da Europa adotou a Declaração de Faro no Conselho da Estratégia Europeia para o Desenvolvimento do Diálogo Intercultural. Também aproveito esta oportunidade para prestar homenagem ao Parlamento Português pelo seu apoio contínuo à cerimónia da entrega do Prémio Norte-Sul e por outros eventos associados e organizados pelo Centro Norte-Sul. As minhas palavras finais são de novo para os dois laureados. São pessoas de grande autoridade moral. E a autoridade moral, como Mahatma Gandhi disse, nunca se resume, nem nunca se contém de forma alguma. É algo que é natural, é algo que é inato. Por isso é que pessoas como a Simone Veil e o Kofi Annan são tão importantes e por isso é que são tão valiosos. Muito obrigado.
Já agora a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Senhora Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho Europeu, Senhoras e Senhores Parlamentares, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Kofi Annan, Madame Veil, nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar a entrega de um prémio que tem um nome pouco ordinário, o Prémio Norte-Sul. O Norte-Sul, tal como Este-Oeste, é infelizmente uma distinção criada pelo homem no mundo natural e justo, tal como a qual nós sonhamos. O Norte e o Sul não deveria ser apenas uma noção geográfica. Uma linha de divisão não deveria ser apenas a do Equador e não a da riqueza e da pobreza no seio da indiferença e do desespero. A Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, em nome do qual eu tenho a honra de intervir hoje, conseguiu esbater esta divisão entre o Este e o Oeste, reunindo debaixo do mesmo teto, com pé de igualdade, todos os países, e repito, diz o orador, todos os países da Europa, com a única exceção da República da Belarus. Enquanto representante direto dos povos que nos elegeram, nós tomamos conta que, dado a democracia, os direitos do homem e a preeminência do direito, vai largamente para além das clivagens políticas e das particularidades nacionais, culturais, religiosas ou éticas e étnicas. Qual é a divisão Norte-Sul? Felizmente, o mundo tem consciência cada vez mais que é como qualquer outra parte do globo, de outro planeta, do universo. No mundo, só pode existir se essas duas metades podem estar em perfeito equilíbrio. Infelizmente, esta tomada de consciência existe por causa dos problemas globais nas quais nós sofremos cada vez mais: o aquecimento climatérico, o terrorismo, os conflitos armados, a precariedade que cria fluxos massivos de refugiados, os desequilíbrios demográficos e as pandemias como a SIDA, etc., etc. Nós não temos uma resposta pronta para todos estes desafios, mas temos algumas chaves para tentar abrir algumas portas. Em primeiro lugar, são estas palavras que são o sentido próprio do Centro Norte-Sul: a independência e a solidariedade. No mundo global, não podemos mais ignorar o que se passa à nossa volta e dizer que isto não nos diz respeito. E não nos podemos impor soluções sem diálogo, concertação e entreajuda. mas o nosso grande trunfo que nós possuímos e que são estas grandes personalidades onde a visão e a ação estão à escala global, conseguem ultrapassar as clivagens mais profundas e avançar as causas mais difíceis graças à sua preocupação profunda, sem falhas, graças ao direito do homem e à dignidade de todo o ser humano. Não quero estar aqui a repetir aqui o que já foi dito pelos nossos colegas portugueses na Assembleia Parlamentar, no Centro Norte-Sul, no que diz respeito ao percurso extraordinário dos laureados de hoje, Madame Simone Veil e Monsieur Kofi Annan, mas porque a Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu representa, de uma certa forma, a voz de todos os europeus, queria sublinhar a que ponto a sua ação está em harmonia com ela e quanto a sua estatuto universal, está suscetível de amplificar, de aumentar esta voz, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Senhora Veil, a sua organização é uma referência europeia em matéria de democracia de direitos humanos, que defende uma forma árdua durante uma carreira de magistrado e de mulher política. A sua memória de história de cooperação cultural, à qual está consagrou-se ao longo da sua vida e toda a sua experiência pessoal, são para nós elementos essenciais para construir um futuro europeu comum. Tentamos perseguir os nossos objetivos e é neste sentido que nós esforçamos cooperar de uma forma estreita com o Parlamento Europeu, no qual foi presidente, para evitar os empregos duplos e reforçar a eficácia das instituições europeias em benefício de todos os cidadãos. Também tentamos lutar e prevalecer os direitos da mulher, a qual lutou durante toda a sua vida. A reforma, Kofi Annan, a reforma das Nações Unidas que iniciou foi fantástica. Para tentar render o sistema das Nações Unidas mais transparente, legítimo e transparente, mais uma vez, e ter uma opinião, sobretudo em frente da opinião pública em geral. Nós defendemos no Conselho Europeu para a ideia que para lutar as doenças é preciso respeitar acima de tudo o homem, sem isso, e não nunca mais pensar nas etnias, nas raças. A coesão social ao qual lutou tanto para ela constitui uma das preocupações principais de nossa organização. O prémio que lhe é atribuído hoje é uma forma modesta de lhe agradecer e uma forma forte de lhe dizer que nós precisamos de si, de pessoas como o senhor, para poder avançar para uma sociedade mundial mais justa, mais humana. Muito obrigado.
Convido agora o Presidente da República a proceder à entrega dos Prémios Norte-Sul do Conselho de Europa. convido a usar da palavra laureada com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, a senhora Simone Veiga. Pode subir à tribuna.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão Europeia, Sr. Secretário-Geral do Conselho Geral da Europa, Sr. Presidente do Centro Norte-Sul, Senhoras e Senhores Parlamentares, vamos falar dos direitos do homem. Talvez de uma forma um pouco mais cavalheiresca. Quando eu era presidente do Parlamento Europeu, nessa época era fácil falar dos direitos do homem. As coisas eram claras. E como as coisas eram claras, da mesma maneira que as coisas eram claras quando eu era magistrado e quando sabíamos o que se passava na Argélia, nas prisões e até em outros países, e que víamos as coisas de forma clara, porque e víamos que os direitos do homem não eram respeitados, mesmo quando pensávamos que o próprio país ia demasiadamente longe e que, se calhar, não tinha respeitado os direitos do homem. Hoje as coisas modificaram-se. As coisas mudaram de tal forma que, em primeiro lugar, temos que falar da parte geográfica. Lembro-me, quando era presidente do Parlamento Europeu ou parlamentar, que fomos vários parlamentares de vários grupos e todos concordávamos num ponto, deslocámos-nos até ao Chile e à Argentina. E porquê esses países? Porque, manifestamente, nesses países os direitos do homem não eram respeitados e nós queríamos dizê-lo claramente. Também devemos dizer que o Parlamento Europeu, a Comissão em Bruxelas, tem que tomar consciência disso e tem que haver sanções para condenar essas ações. Tudo isto naquela época. Havia países que estavam separados, o Muro de Berlim ainda existia, poderíamos falar de direitos do homem, mas para que é que isso servia quando existiam aqueles sistemas? É evidente que era importante para os países satélite, aos quais o regime comunista era imposto, mas o que é que podíamos fazer para os outros? Então enviávamos moções, tentávamos votar resoluções, mas perguntando-nos sempre para que é que isto vai servir. Servia para lhes levantar a moral. Depois havia os americanos que conseguiam atingi-los através da televisão ou do rádio, mas isso não tinha sempre efeitos. Mas as coisas pareciam, apesar de tudo, claras. Mas agora as coisas mudaram, são muito mais complexas. E são complexas porque, em primeiro lugar, países que pareciam virtuosos já não o são. E porque o próprio terreno modificou, os direitos do homem já não são os mesmos. Permanecem os direitos do homem clássicos, tradicionais, e nós continuamos a lutar por eles, mas há outras questões que se põem e que advêm dos direitos do homem. Não quero aqui ultrapassar o tempo que me foi adjudicado, mas gostaria aqui de salientar que tudo aquilo que tem a ver com a bioética, tudo aquilo que tem a ver com as relações sexuais entre os homens e as mulheres, ou entre mulheres e homens, tudo isso põe problemas. E não é simples. E não é simples porque tudo aquilo que a Europa fez para permanecer unida, para ter as mesmas regras, e para isso agradeço o Conselho da Europa, tudo o que fez para a União. Mas hoje é difícil saber qual o caminho a seguir, porque alguns têm direitos em alguns países onde sabemos que algumas coisas não vão prejudicar os direitos do homem, mas noutros países há outras opiniões. Falo de países muito próximos, falo, por exemplo, no que diz respeito àquelas questões de que eu falei, mas também relativamente a uma questão dramática e na qual não conseguimos concordar, que é de saber se opor-se a que alguém escolha a sua morte e escolha pôr fim à sua vida vai prejudicar os direitos do homem. Muito obrigada.
Peço para se dirigir à tribuna e também usar da palavra, peço ao laureado Kofi Annan. Tem a palavra.
Muitíssimo obrigado. Presidente da República. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, queridos amigos e distintos convidados. É uma grande honra para mim estar aqui hoje para receber este prémio em conjunto com Simone Weil, uma mulher que eu tenho, que eu sempre admirei pela sua coragem moral e pelo seu empenho no serviço público. Esta é uma mulher que tem tido ambições muitíssimo importantes. Este prémio é um reconhecimento para o mundo interdependente que nós partilhamos e onde vivemos. Promove os valores da solidariedade, da reconciliação e respeito mútuo. É o respeito dos direitos humanos e do Estado de Direito. Numa era de interdependência, os problemas não podem ser contidos dentro das fronteiras nacionais. Se alguns de nós somos pobres, nós ficaremos ainda mais pobres. E se alguns países estão instáveis, nós todos acabamos por ficar mais inseguros. Todos nós somos confrontados com novas ameaças que não eram previsíveis quando as Nações Unidas foram criadas em 1945. O painel de alto nível sobre ameaças e desafios do século XXI identificam claramente estas novas ameaças que nos confrontam no mundo atual. Guerra entre Estados, violência dentro dos próprios Estados, incluindo guerras civis, grandes abusos dos direitos humanos e genocídio. A terceira preocupação é a pobreza, doenças infectocontagiosas e degradação ambiental. As armas nucleares, radiológicas, químicas e biológicas. O quinto é o terrorismo e, finalmente, o crime organizado transnacional. Mesmo a breve revisão de todas estas ameaças deve tornar patente que nenhum país, por mais poderoso que seja, consegue lidar sozinho com estas ameaças. Neste mundo globalizado, uma ameaça a um país é uma ameaça a todos. Um ataque terrorista a um país industrial pode ter um impacto que transcende muito as suas fronteiras, com consequências devastadoras para o bem-estar de milhões de pessoas no mundo desenvolvido. Qualquer pessoa ou qualquer uma das 800 milhões de linhas aéreas internacionais e dos passageiros que nelas andam, todos os anos, podem transportar doenças. E a erosão da capacidade dos Estados em qualquer parte do mundo acabam por enfraquecer a proteção de cada Estado contra as ameaças transnacionais, como o terrorismo e o crime organizado. Espero que tenham percebido tudo o que eu disse, uma vez que este senhor estava aqui a aproximar o microfone da minha boca. Para os Estados serem seguros, a cooperação internacional tem de existir. Temos de trabalhar em conjunto. Portanto, aplaudo os vossos esforços para manterem coesos o Sul e o Norte. Afinal, estamos todos no mesmo barco. E as soluções para estes problemas só acontecerão se nós trabalharmos em conjunto, transnacionalmente, ignorando a raça, a religião, a língua e a cultura, e ultrapassando todas estas fronteiras. A tendência de dividir a humanidade em grupos mutuamente exclusivos ou categorias mutuamente exclusivas tem que ser superada. Temos de trabalhar para criar nações dentro das quais as pessoas de diferentes comunidades possam coexistir e ter direitos iguais e oportunidades iguais. E igualmente importante é a nossa decisão de criar um mundo no qual nenhuma nação, nem nenhuma comunidade seja coletivamente punida pelos crimes de alguns dos seus membros. Um mundo no qual nenhuma religião seja demonizada pelas aberrações de alguns dos seus adeptos. Um mundo no qual não haja choque de civilizações. Vejo que o presidente Sampaio está aqui, portanto, uma aliança de civilizações é o que ele prefere. Portanto, nós queremos um mundo que não haja, que não tenha choque de civilizações. Porque as pessoas vão tentar descobrir o melhor nas tradições alheias, as tradições uns dos outros e tentar encontrar sinergias. É neste mundo que eu acredito. E é esse mundo em que quero viver. Este ano celebramos o 60º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. E à medida que eu vou viajando pelo mundo, perguntam-me para que é que serve essa declaração? Não protege toda a gente. Não faz com que respeitemos toda a gente, é verdade. Mas foi uma arma poderosa, foi uma inspiração. E incentivou as pessoas a lutar pelos seus direitos e a lutar pelos outros. Usando a Declaração Universal como os alicerces da sua luta. Portanto, tentando cada vez respeitar mais os outros. E muitas vezes, eu e a senhora Veila temos esta pergunta, o que é que teria acontecido se, na altura da Segunda Guerra Mundial, tivéssemos tido a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Será que isto teria incentivado mais mulheres e mais homens a falarem por si e a combaterem o que se passava e a fazerem demonstrar a todo o resto do mundo que aquilo não era aceitável? Teria sido útil para combater as ameaças que aconteceram às pessoas que estavam em dificuldades como estão hoje. Outro desenvolvimento importante desde a Declaração Universal é uma nova imagem da responsabilidade, que quer dizer que os governos têm uma responsabilidade de proteger os seus cidadãos do genocídio e têm que proteger os seus cidadãos de todos os abusos sistemáticos dos direitos humanos. Portanto, a soberania é uma responsabilidade, não é só um privilégio. É uma grande responsabilidade. Na Cimeira Mundial de 2005, todos concordaram que quando um governo não protege os seus cidadãos dos crimes que eu referi, a comunidade internacional, através do Conselho de Segurança, tem a responsabilidade de agir usando todos os meios ao seu alcance, políticos, diplomáticos, comerciais, económicos e, em casos muito extremos, a força. Viu-se o que aconteceu em Nairobi como uma aplicação bem sucedida desta responsabilidade da proteção. Mas esta responsabilidade, antes de que eu fale um pouco mais sobre isto, devemos entender as suas implicações. Sim, claro que os governos não podem brutalizar o seu povo. E isto também há muita responsabilidade sobre nós, sobre todos nós. Nós não podemos ficar impassíveis. Há crimes que são tão vergonhosos, que desafiam todos nós, que fazem com que todos nós pensemos o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer. No caso do Quénia, eu acho que a comunidade internacional fez algumas coisas bem. Portanto, acho que sem isso as coisas poderiam ter descambado. Portanto, houve uma intervenção atempada. Também falaram em uníssono. E quando a comunidade internacional fala em uníssono, tem grande impacto.
Em terceiro lugar, houve um outro fator importante. Haver apenas um processo de mediação, que eu conduzi com dois parceiros, o presidente Kapa, da Tanzânia, e Rosa Machan. Da parte da esposa do presidente Mandela. Normalmente havia vários mediadores a tentar resolver o problema, e quando há mais de um mediador, quando há várias pessoas tentam ver onde conseguem aquilo que querem. Se vêm ter comigo, não resulta, vão tentar falar com outra pessoa, a ver se conseguem o que querem. Portanto, é muito importante passar uma mensagem clara. Outra vantagem que eu tive foi não ter muitas visitas de alto nível, porque por vezes isso pode também não só retirar tempo ao mediador, mas também evitar interpretações diferentes entre as partes e os mediadores. O que é importante é que a comunidade internacional não se acomodou, tentaram fazer sempre algo, e portanto é algo difícil e complicado, mas a comunidade internacional não vai ficar parada e vai continuar a tentar. E portanto vou concluir agradecendo-lhes por esta grande honra que me concederam a mim e à minha amiga Simone Veil. É uma honra muito importante para mim. E quando pensarmos nos direitos humanos e no direito, nunca me vou esquecer do vosso contributo, daquilo que vocês e esta organização e a Europa têm feito, e como vocês próprios conseguiram ultrapassar algumas destas dificuldades, como já referi, na Segunda Guerra Mundial, claro que não posso referir à Primeira, mas aquilo que este Conselho e a União Europeia fizeram, e que era impensável até hoje, e que é um grande contributo e é uma grande honra para mim. Muito obrigada. I now give the floor to the President of the Republic. Mr. President of the Portuguese Assembly of the Republic, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Secretary General of the Council of Europe, Executive Secretary of the North-South Center, members of the Parliament, ambassadors, North and South Center, ladies and gentlemen, Madam Simone Veil and Mr. Kofi Annan, ladies and gentlemen. It's with great satisfaction that I participate in this ceremony to award the North-South Prize of the Council of Europe, joining in this way the decision of paying homage to the remarkable contributions of Kofi Annan and Simone Veil in favor of the defense of human rights.
Por uma crescente afirmação do valor da proteção dos direitos humanos, configurada na consciência do valor da vida humana, no repúdio das violações dos mais básicos direitos do homem, na busca de políticas económicas e sociais que respeitem e promovam a dignidade dos indivíduos e bem-estar das comunidades. Para tal contribuíram governos e sociedade civil, mas também organizações internacionais como o Conselho da Europa, a cujo papel, ao longo dos últimos 60 anos, quero prestar o meu tributo. No entanto, o caminho percorrido não nos deve fazer esquecer que a promoção de uma sociedade mais justa e mais livre é um desígnio que continua a exigir de todos nós uma ação persistente e empenhada. A desigualdade, a injustiça, a pobreza e a perseguição pelos mais variados motivos, males que ainda hoje graçam em todas as regiões do globo, obrigam a que reforcemos a defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia e a que nos mobilizemos na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, em que todos os cidadãos possam viver de forma digna e em paz. Minhas senhoras e meus senhores, é de elementar justiça reconhecer o valioso contributo do Centro Europeu para a interdependência e a solidariedade mundiais, o Centro Norte-Sul, para o conhecimento dos atuais problemas da interdependência global e para a promoção de políticas assentes num relacionamento mais estreito e solidário entre o Norte e o Sul. Transcorridos 20 anos desde o apelo de Madrid, que levou à criação, em 1989, do Centro Norte-Sul, estas são preocupações que se mantêm plenamente relevantes, como se encarrega de nos lembrar a cada dia a realidade internacional. De facto, a crescente interdependência global coloca-nos perante desafios que exigem, também eles, respostas concertadas a um nível cada vez mais abrangente. Sabemos bem, no entanto, que respostas concertadas dificilmente serão possíveis se não lhes estiver subjacente o respeito pelo outro e a solidariedade perante aqueles menos preparados para tirar partido das oportunidades que a globalização proporciona. É pela afirmação e partilha destes valores que se forja um padrão de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável a nível mundial. É nele que assenta, em larga medida, a edificação de sociedades mais justas e mais solidárias. Trata-se de um desígnio que a todos congrega e para o qual todos somos chamados a contribuir. Os dois laureados do Prémio Norte-Sul deste ano cedo compreenderam e aceitaram as suas responsabilidades. A sua ação constitui um exemplo para todos nós e reforça a nossa esperança num mundo melhor e mais justo, assente na permanente valorização do homem. A vida da senhora Simone Veil é um notável exemplo do empenho na promoção dos direitos humanos, em particular dos direitos da mulher, das crianças, dos idosos e dos imigrantes. Na adversidade, da adversidade e do sofrimento, Simone Veil soube retirar a força e a convicção necessárias a quem dedica uma vida inteira à causa pública na defesa de uma sociedade mais justa e mais atenta aos seus elementos mais frágeis. Esta contínua e perseverante militância pela dignidade humana, presente em todas as suas ações, constitui fonte de inspiração e merece todo o nosso reconhecimento. Prémio Nobel da Paz. E com uma vida dedicada às grandes causas das Nações Unidas, de que foi um notável secretário-geral, Kofi Annan é bem o símbolo da determinação na busca da paz e do bem-estar da humanidade. Permitam-me que releve o seu papel na luta contra a SIDA. O seu inesgotável empenho na definição e persecução dos objetivos do milénio. A sua capacidade de intervenção e conciliação, fundamental para a resolução de variados conflitos internacionais, como aquele que atingiu recentemente o Quénia. Nos encontros que mantivemos, eu próprio tive o privilégio de beneficiar do seu parecer, sempre conhecedor, lúcido e inteligente, sobre as questões que integram a agenda internacional dos nossos dias. Concluo agradecendo ao Centro Norte-Sul a oportunidade que nos dá com a concessão deste prémio de distinguir estas duas grandes figuras do nosso tempo e, através delas, de sublinhar a grandeza dos ideais pelos quais orientaram as suas vidas e o valor do seu exemplo. Muito obrigado.
Concluída esta cerimónia de entrega dos Prémios Norte-Sul do Conselho da Europa 2008, convido a todos para um porto de honra na sala dos espaços perdidos da Assembleia. Muito obrigado.